Depois de adiantamentos causados pela pandemia da Covid-19, o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 se aproxima da realização. A prova será aplicada em 17 e 24 de janeiro de 2021, dois domingos consecutivos. Pela primeira vez, haverá alternativa da aplicação de forma digital. Para quem optou pelo novo formato, as provas serão em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No total, 5.783.327 de candidatos se inscreveram. Na véspera do primeiro dia, a reportagem da FM Cultura irá trazer orientações para você se dar bem no certame. É o momento prova do Enem. Como nesse primeiro dia serão aplicadas 45 questões objetivas de linguagens e códigos e 45 de ciências humanas, além da redação, nós buscamos os professores Bruno Siebra e Isabel Eliane. Bom, a gente começa assim. Estou em sala de aula, já estou sentado, aguardando a prova. Ela chega. Ufa, que ansiedade. Aí me bate uma dúvida. Eu faço primeiro a prova ou a redação?
A minha primeira recomendação é que o candidato se familiarize com o caderno de questões. Localize cada prova e, mais especificamente, a de redação, que está entre as outras duas, aproximadamente no meio do caderno. Em seguida, leia a proposta do tema no final da folha e depois os quatro textos motivadores, que poderão auxiliar no direcionamento do assunto e na delimitação do tema. Após isso, há diferentes possibilidades. Se o estudante se sentir seguro para escrever o texto, deve escrever logo, lembrando que há um espaço para rascunho e um local próprio para o texto definitivo. Caso o candidato ainda necessite de um tempo para pensar, organizar as ideias, ele poderá resolver as demais provas antes. E é possível até que nas questões haja informações que possam deixá-lo mais seguro quanto ao tema. E aí retorna à redação para escrever o texto. Existe ainda um outro caminho. O candidato poderá escrever o texto no local para rascunho, resolver as outras provas, a de linguagens e a de humanas, e então retornar para transcrever o texto para a folha oficial. E aí ele terá a oportunidade de modificar o que escreveu inicialmente, incluindo algo que lembrou ou que apreendeu a partir da leitura das questões. Lembrando sempre de estar atento, seja em qualquer uma das opções que ele escolher, ao tempo. Às vezes o candidato se prejudica porque ele fica com pouco tempo para transcrever a redação para o local onde haverá a correção, para a folha oficial.
Após essa primeira dúvida, vamos partir para as questões. Quais assuntos devem ser trabalhados na prova nesse primeiro domingo de exame? Fala aí, Bruno Siebra.
A gente sabe que a intenção do governo, né, é evitar temas polêmicos, temas que caíam muito em provas passadas, como feminismo, racismo. Esses temas eles são tangenciados aí por uma prova que promete continuar sendo bastante interpretativa, só que uma interpretação mais seca, mais vazia, sem tanto poder reflexivo como as provas passadas. A prova de língua portuguesa, particularmente, ela é uma prova que ela não envolve matérias, ela envolve basicamente a interpretação de textos, a correlação entre diversos conhecimentos de diversas áreas para poder resolver as questões apresentadas. Toda a parte de gramática, da morfologia, sintaxe, aquelas matérias que se estudam no ensino fundamental e no ensino médio, eles são cobrados de forma prática na redação.
O professor também trouxe orientações para os candidatos na resolução das questões.
A atenção à leitura tem que ser redobrada. A resposta nos textos de apoio deve ser buscada com muita atenção, porque o Enem, nesse ponto, ele é bastante minucioso. É uma prova que não tem matéria, né? Não existe aquelas perguntas mais técnicas que o aluno às vezes está acostumado na escola, e a prova se volta toda para a compreensão textual do aluno. Evitar marcar alternativas sem ler todas as alternativas e sem compará-las com cuidado, certo? Mas também não ficar remoendo a questão. Depois que você marcar a alternativa, não ficar voltando ali, porque existe uma forte chance de você, pela dúvida, pela insegurança, você acabar desmarcando a alternativa certa e marcando a incorreta. Isso também acontece. No caso das ciências humanas, já envolve um pouco mais de compreensão, né, das matérias, envolve um pouco mais de conteúdo, e é sempre bom ter atenção nos textos para poder marcar corretamente. Textos e gráficos têm que ser interpretados com todo o cuidado, calculando o tempo para cada questão, sem pressa, sem agonia, é observar tudo e, na medida do possível, sangue frio na análise, porque o Enem ele separa muito, né, em termos de matéria. As provas de humanas e de linguagens e códigos são bastante fáceis, e o que separa aprovados de desaprovados, notas altas e notas baixas, é o seu sangue frio e a sua atenção na resolução das questões.
Agora, falando da quantidade de candidatos que irão fazer a prova na cidade, são 1.618. Parte desse número faz parte de 3 escolas estaduais da cidade e de uma particular. São elas: Dr. José Irã Costa, 160 alunos; Instituto de Ensino Sátiro Siebra, 30 alunos; José Correa Lima, 224 alunos; e Maria Afonsina Denis Macedo, 137 alunos. Na cidade, 6 escolas sediarão o exame. Esses pontos são: José Correa Lima, Centro; Escola Dr. Dário Batista Moreno, no Riachinho; Escola Dr. Pedro Sátiro, no Centro; Escola Profissional Dr. José Irã Costa, na Betânia; e Instituto de Ensino Sátiro Siebra, IES, no bairro Riachinho. Outra informação que a gente destaca é que haverá transporte. O secretário municipal de Educação, Antônio Fernandes, informou ontem neste jornal.
E a gente quer compartilhar que o município vai disponibilizar, na realidade, transporte para trazer esses alunos para estar realizando essas provas, tanto agora no dia 17 como no dia 24.
Bom, você acha que deixei de lado a temida redação? Tô curioso quanto ao tema. A professora Isabel Eliane nos apresenta sua opinião sobre as possíveis temáticas trabalhadas.
É possível estabelecer alguns eixos temáticos para nortear os estudos dos alunos. Os temas da redação do Enem costumam abordar aspectos sociais, ambientais, de cidadania e de tecnologia. O social, por sua vez, contempla saúde, educação, cultura. No caso da educação, o desempenho dos estudantes em exames nacionais e internacionais pode gerar, por exemplo, reflexões sobre a nossa alfabetização, nosso processo de alfabetização e o ensino de um modo geral. No que diz respeito à saúde, a pandemia nos permite discutir sobre o funcionamento do SUS e a sua importância, a saúde mental. Quanto à cultura, os efeitos do isolamento e as medidas restritivas, que de certa forma foram obstáculos ao funcionamento de muitos ambientes, permitem considerar discussões e análises sobre a necessidade que o ser humano tem de diversão, de lazer, ou ainda sobre os impactos à economia com esse setor permanecendo inativo por tanto tempo. Um outro eixo a ser considerado, o meio ambiente, pode nos levar a refletir sobre a escassez da água, o saneamento básico, a Amazônia, o agronegócio e o desenvolvimento sustentável. Também é o eixo da cidadania, que envolve aspectos como o voto, a ética, a participação popular em movimentos de rua, né, seja movimentos políticos ou sociais. E no campo da tecnologia, né, podemos voltar os nossos olhos novamente ao período da pandemia, né, e discutir sobre a importância da tecnologia para o ensino à distância, né, a reinvenção dos profissionais para se adaptar aos recursos tecnológicos nesse ensino remoto e, de um modo mais amplo, o uso das redes sociais, né, é sempre importante. Cada vez mais as redes sociais são recursos com características tanto positivas quanto negativas, né, reveladoras até do ser humano. A indústria 4.0 e a automação também é outro assunto, é outro tema dentro do eixo da tecnologia.
E para encerrar o nosso momento Prova do Enem, os professores deixam as suas mensagens para os candidatos.
Não procurar de última hora ficar com um resumão, anotando alguma coisa, vendo vídeos, estudando e tal. O momento da noite de sábado é um momento de descanso, dormir bem, se alimentar de forma leve, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, mesmo de maneira moderada e leve, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, porque muita gente utiliza a bebida como fuga para o nervosismo, entretanto ela afeta um pouco da capacidade cognitiva, então não é o ideal, né? Não é o ideal. Usar também na hora da prova, ir com roupas leves, Enem não é desfile, não é hora de mostrar roupa, é hora de mostrar conhecimento. Então roupas leves, roupas confortáveis, que te façam se sentir bem, né, e que o foco seja o teu conforto na realização da prova. Para se acalmar, comece o dia de domingo ouvindo a música que você gosta. Se você tiver tempo, condição, disponibilidade, veja um vídeo bem-humorado, alguma coisa que te agrade, assista um episódio da série que você gosta, para que o teu cérebro esteja descansado. O trabalho intelectual, ele também, né, ele cansa bastante, o Enem é estafante, é cansativo, e você tem que estar o máximo relaxado possível para fazer essa prova. No mais, desejar boa sorte a todos, desejar que os sonhos sejam potencializados por meio dessa prova e que o nervosismo, que a insegurança, que a baixa autoestima não venham tirar ninguém de um bom resultado nessa prova, né? Que a mente de todos os alunos esteja preparada aí para alcançar ótimos resultados. É o meu desejo como professor e também como cidadão.
Organizar o material necessário para o dia de amanhã, ouvir uma boa música, conversar com os amigos, assistir a um filme. Se desejar, pode alternar atividades de lazer com leitura de textos, de publicações que poderão enriquecer o repertório vocabular e de conteúdo, mas sempre na medida certa, sem o compromisso de assimilar aquela obrigação, apenas tentando manter o equilíbrio e reduzir a ansiedade. Cuidar da saúde, claro, com uma boa alimentação e alguma atividade física, dormir bem, enfim, se preparar para estar bem no dia de amanhã. Tentar se manter livre das pressões que o exame às vezes impõe. Organizar, enfim, o que é necessário para fazer bem a prova. Rever o local de prova e ler as orientações para o dia, né, que consta no cartão do candidato. Separar roupas leves, o documento oficial com foto. Aos que residem na zona rural, no caso os estudantes, conferir quem é o motorista, a rota, o horário de saída, o horário em que passa pelo seu sítio. É importante ainda pensar amanhã, no dia da prova, né? Otimizar o tempo, dividir esse tempo entre escrever a redação, resolver as questões e preencher o gabarito. Por fim, o mais importante, confiar no seu potencial e em tudo aquilo que estudou, né? Desejo sucesso a todos e o Enem é importantíssimo, claro, mas haverá no próximo ano. E haverá outros caminhos também para que o aluno chegue à universidade. Então, boa sorte a todos.
Boa prova, gente. Aí um detalhe. Os portões irão abrir às 11h15 e fecharão às 13 horas. Até sábado que vem, onde falaremos de ciências da natureza e de matemática. Repórter Ivan Silva, para os estúdios da Rádio Cultura.